Ilustríssimas autoridades, senhoras e senhores convidados, boa noite a todos. A Câmara Municipal de Uruguaiana realiza, nesta noite, solenidade de entrega do título honorífico de cidadão de Uruguaiana ao jornalista Cláudio Brito, e sessão especial em homenagem ao centenário da Liga da Defesa Nacional, Núcleo Uruguaiana, decorrentes de proposições do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. Integram a mesa de honra a senhora secretária, vereadora Zul Mancinello, que presidirá esta solenidade, nosso homenageado jornalista Cláudio José Silveira Brito, o professor Emerson Ortiz, secretário de Educação, representando o excelentíssimo senhor Rony Peterson Coupo Melo, prefeito de Uruguaiana, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, proponente desta homenagem, senhor Wander Manuel Freitas Correia, presidente da Liga da Defesa Nacional, Núcleo Uruguaiana, senhor Arthur da Silva Ribas, representando o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Uruguaiana, tenente coronel Eduardo Gonçalves de Araújo, comandante do 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, representando o comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua. Também os vereadores Irani Coelho Fernandes, a nossa secretária Márcia Fumagalli, secretária de Meio Ambiente. Registramos ainda a presença do ex-prefeito de Porto Alegre, Guilherme Socias Vilela, do senhor Regis Lima, representando o deputado estadual Frederico Antunes. Em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, agradecemos a presença dos representantes de entidades e das senhoras e senhores convidados que estão a prestigiar esta solenidade, especialmente aos integrantes da Liga da Defesa Nacional, homenageada nesta noite. Convidamos todos para cantarmos o hino nacional brasileiro.
Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus, declaro instalada a presente solenidade do Poder Legislativo Municipal. Quero registrar, o prefeito Rony Melo pede desculpas por não se fazer presente nessa sessão, pois teve que resolver, um assunto de emergência.
Dando início às homenagens desta noite, o senhor secretário ad hoc, vereador Carlos Delgado, fará a leitura do título honorífico de cidadão de Uruguaiana, concedido ao senhor Cláudio José Silveira Brito por sua proposição.
Título honorífico de cidadão de Uruguaiana. O Governo Municipal de Uruguaiana, nos termos da Lei nº 4.805, de 25 de agosto de 2017, confere o título honorífico de cidadão de Uruguaiana ao senhor Cláudio José Silveira Brito, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria, nos termos da Lei nº 4.403/2014. Uruguaiana, 8 de dezembro de 2017. Vereador José Fernando Tarragó, presidente da Câmara Municipal. Rony Peterson Coupo Melo, prefeito de Uruguaiana. Vereador Carlos Alberto Delgado e Davi, proponente.
A palavra está à disposição do proponente, vereador Carlos Delgado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, doutor Fernando Tarragó, nesta solenidade representada pela vereadora Azul Mancinello. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Rony Petsu Copo Melo, nesta solenidade representado pelo secretário da Educação, professor Emerson Ortiz. Excelentíssimos vereadores, vereadora, homenageados, funcionários dessa casa, público que nos acompanha, boa noite. Com muito orgulho, esta casa tem a honra de entregar o título honorífico de cidadão de Uruguaiana ao promotor, jornalista e radialista Cláudio José Silveira Brito. Nascido em Porto Alegre em 25 de dezembro de 1948, formou-se em Direito em 1978 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, e atua de forma licenciada como jornalista desde 1970. Atuou como promotor de justiça desde 1980 até 1998. também professor universitário, tendo lecionado no curso de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unisinos, e da Universidade Luterana do Brasil, UBRA. Apresenta semanalmente o Bom Dia, segunda-feira, na Rádio Gaúcha, na madrugada e domingo para a segunda meia-noite. É o apresentador oficial do Gaúcha no Carnaval e comanda as transmissões de Carnaval de Porto Alegre, Uruguaiana, Cruz Alta e Rio de Janeiro na emissora. Na RBS-TV é comentarista de assuntos jurídicos e comentarista de assuntos do cotidiano no programa Bom Dia Rio Grande. Também foi apresentador do programa Conversas Cruzadas na TV Com. Em seu início de carreira na televisão, foi produtor de José Abelardo Barbosa de Medeiros, o Chacrinha. Cláudio Brito. No ano de 2012, convidei Cláudio Brito para fazer uma palestra em um evento de direito e política que estava organizando em Santa Maria. Cláudio, como é chamado pela dona Loiva, sua esposa, e Brito, como é conhecido popularmente, fez questão de prestigiar todo o evento e resolveu passar o dia conosco. Durante a tarde, entrei na sala dos palestrantes e o Brito estava rodeado de alunos do direito, contando histórias de sua ligação com a Uruguaiana, da rivalidade das escolas carnavalescas, da cultura uruguaianense que une tradicionalistas e carnavalescos, da sua quase transferência para cá, quando atuava no Ministério Público, enfim, do carinho que tem por nossa terra e do carinho que a nossa terra tem por ele. Ouvi aquilo e percebi seu sentimento por Uruguaiana a cada palavra. Apesar de saber sua ligação com a cidade, confesso que não sabia que nutria tamanho sentimento. Então me aproximei da dona Loiva, que sempre o acompanha, e perguntei: o Brito já recebeu o título de cidadão uruguaianense? Ela me respondeu que não. Então eu disse: quando eu for vereador, irei fazer esta homenagem. Naquela época ainda estava longe de me formar, mais ainda de ocupar o cargo de vereador. Felizmente deu tudo certo. E hoje, Brito, cumpro com um compromisso firmado com a dona Loiva lá em 2012 e te concedo o título de cidadão de Uruguaiana. Quando falamos de cultura popular, e em específico de carnaval, uma das maiores festas populares do mundo, o Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro sabem que na fronteira de nosso estado, entre Argentina e Uruguai, existe uma cidade chamada Uruguaiana, possuidora do mais importante festival de música nativa, a Califórnia da Canção Nativa, e também do indiscutível melhor carnaval do Rio Grande do Sul. E como se fez isso? Com os talentos locais e a oportuna busca de atrativos que vieram enriquecer esses eventos. Mas, lógico, nada disso ganharia tamanha repercussão se não contássemos com o auxílio luxuoso do promotor de justiça, jornalista e radialista Cláudio Brito. Ele foi, é e pretende-se que continue sendo esse agente parceiro que tem sido para a nossa cidade. Em todos os seus programas veiculados na Rádio Gaúcha, durante todo o ano, ele não divulga ou faz propaganda apenas do carnaval de nossa cidade. Ele exalta a Uruguaiana como um todo. Um tipo de propaganda cujo valor não se pode calcular. Mas não é só isso. É também o carinho, o respeito, a admiração com que Brito se refere a esta terra. Certa vez, numa transmissão do carnaval, o sambódromo do Rio lotado, com quase a população de Uruguaiana, local onde estavam grandes autoridades e pessoas de destaque deste país, todo o Brasil ouviu. Pois a grande beija-flor de Nilópolis entrava na avenida com seu espetáculo e o famoso intérprete de samba Neguinho da Beija-Flor, que gritou e saudou só um nome naquele imenso universo: salve Cláudio Brito! Vejam o que representa este homem na cultura popular. Na mesma noite, esse mesmo artista e outros tantos astros do samba diziam a Brito em entrevistas: então tá, nos encontramos no carnaval da tua terra, Uruguaiana. Tal é a identificação do nosso homenageado com o uruguaiano. O jornalista Francisco Alves tem uma tese que Cláudio Brito está para o carnaval da Uruguaiana, assim como Osmar Meletti esteve para a Califórnia da Canção Nativa. Lá em 1971, no então Cine Pampa, as rádios Charrua e São Miguel transmitiam do Cine Pampa, Califórnia. Melete, encantado com o que viu, ligou para a Rádio Guaíba pedindo que enviassem o técnico e providenciassem uma linha. Nas noites seguintes, ele deu flashes dizendo que o que estava surgindo era Uruguaiana e a importância que teria para o cancioneiro gaúcho. No ano seguinte, 6 emissoras de outros municípios estavam aqui. Brito veio na primeira edição do Carnaval Fora de Época, com Francisco Alves como repórter e transmitiu aquele carnaval. No ano seguinte, 9 emissoras de outras cidades vieram para a Uruguaiana porque a gaúcha estava aqui e porque Cláudio Brito disse que era um grande espetáculo. E sempre foi. Recentemente, Uruguaiana e toda a audiência ouviram na madrugada de uma segunda-feira, na Rádio Gaúcha, Cláudio Brito determinar: a partir de agora está aberto o espaço especial para a 40ª Califórnia da Canção. E assim tem sido. Obrigado, Cláudio Brito, por levar e exaltar a cidade de Uruguaiana em todos os cantos do nosso país. A partir de agora, e Uruguaiana está muito feliz por isso, quando lá no Rio de Janeiro as autoridades e grandes astros afirmarem ao microfone que se encontrarão com Brito e sua terra, Uruguaiana, eles não estarão equivocados. Estarão falando com o uruguaianense, de fato e de direito, para o nosso orgulho. Obrigado.
Convido o senhor secretário Emerson Ortiz, representando o senhor prefeito Rony Melo, à entrega do título honorífico de cidadão de Uruguaiana ao homenageado.
A palavra está à disposição do nosso homenageado, senhor Cláudio Brito.
Senhora presidente, senhor representante do prefeito municipal, autoridades militares que aqui estão, proporcionando esta coincidência para mim muito feliz de estarmos também festejando a Liga de Defesa Nacional. Senhores vereadores, meus irmãos da maçonaria, senhoras, senhores, Delgado, eu não sei nem por onde começar para manifestar a gratidão que sempre vou te dever. Ao povo de Uruguaiana, eu encaminho neste momento um abraço muito fraterno na figura de Guilherme Socias Vilela. Quis o destino que nós nos encontrássemos hoje, meu irmão, querido companheiro, nos encontrássemos hoje a bordo do avião, depois de algum tempo que não falávamos, cada um seguindo a sua trajetória, mas temos sim reciprocamente admiração e eu, querido Vilela, sempre serei grato. E as coisas, quando têm que ser contadas, devem ser contadas, e o Papai do Céu proporciona que venham a lume. Porque tudo que está acontecendo, tudo que hoje nos reúne aqui, no que toca à homenagem que me prestam, é a do reconhecimento do trabalho de um contador de histórias. Eu sou um contador de histórias, é este o meu jeito de ser. Como promotor de justiça, o que eu fazia levando aos jurados a tragédia de réu e vítima? Contar histórias, cabendo à sociedade examiná-las. Como jornalista, o que eu faço? Contar histórias. E as histórias de Uruguaiana são insuperáveis. Não sou eu que tenho mérito, são as histórias de Uruguaiana. Uruguaiana satisfaz o meu gosto por contar histórias. Hein, Chico Alves? Recuerdos da 28... E não podemos se entregar para os homens. Mas o Vilela, eu vou simbolizar nele a minha manifestação de apreço ao povo de Uruguaiana, porque nós estamos aqui diante de um título honorífico. Duas palavras que me vêm à mente como síntese do que estamos realizando: honra e dever. É disso que tratamos. O dever de se impactar com o que aqui acontece e contar ao mundo, já que me deram a possibilidade de usar de espaços para isto. A honra de vivenciar tudo isso. E, em defesa da honra pessoal, ser grato quando a oportunidade se apresente. Houve um momento na minha vida em que, apresentando o Jornal do Almoço, porque o script estava, no tempo do script, se imprimia, rodava no mimeógrafo, no duplicador a álcool, os scripts, e eles eram montados e vinha para o apresentador, então você lia. E eu li a página 1, estava tudo certo. Li a página 2, estava tudo certo. Aquela que seria a página 3 foi a página 1 de novo. E eu saí lendo, desculpe a nossa falha. E assim foi indo, página 1, página 2, página 1, página 3, página 1. Na terceira vez que a página 1 me apareceu no script e eu tropecei, eu cometi um disparate. Não há nada de meritório nem digno de aplauso no que vou lhes contar, mas aconteceu. Eu levantei-me e fui-me embora, deixei o cenário aberto e disse, deu para mim. Eu não suporto mais. Assim foi. Ficou o cenário aberto. Algumas outras coisas eu devo ter feito de bom lá, que tu voltei, né? Mas depois de toda uma trajetória. Mas naquele momento aconteceu assim. Poucos dias depois, no auditório Araújo Viana, acontecia um evento popular, com carnaval. Era a semana de Porto Alegre, estava lá o carnaval, as escolas de samba. O secretário de governo era o querido João Dibe. E estava lá o Vilela, o secretário João Dibe, ali naquele que seria o fosso da orquestra, e me chamam. E aí, nós vimos aquilo no Jornal do Almoço. O que que resultou disso? Estou desempregado. Estavas. Aparece amanhã na prefeitura que tu vais assumir a condição de locutor oficial dos atos do prefeito. Muito obrigado, Vilela. Pois bem. Não há nenhuma dúvida que o que mais chama atenção no trabalho que a Uruguaiana realiza na arte popular, na cultura popular, é o respeito à diversidade. Em todos os sentidos. Quando eu imaginei chegar numa cidade como Uruguaiana, olha só, Galdério, encontrar a corte gay do carnaval e com respeito, acolhimento, admiração. Me lembro que foi uma das primeiras entrevistas. Olha, Brito, aquela... Eu digo, mas vem cá, mas tem duas rainhas. Tem a rainha gay e tem a rainha do carnaval. E caminhando para lá e para cá, na avenida, e todo mundo aplaudindo. E as famílias reunidas. Já vai tempo isso. Não foi ontem. Não tinha ainda acontecido a novela da Ivana que virou Ivan. Não. Uruguaiana. Eu digo, opa, não se aceita mais preconceito em lugar algum. Mas aí eu comecei a prestar atenção e vinham, para sua alegria, vou citar os roxinóis. Vinham os roxinóis bonitos, bonitos. A cova vinha fazendo seu samba de raiz. Eu sou acadêmicos do Negão. Pronto, não vou entrar no xisme local. Hein, Newton? O teu maravilhoso roxinol vinha e a comissão de frente parecia um corpo de baile dos mais bem ensaiados. Pá, 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 pá. Quando então veio a informação, foi a loiva até que recolheu a informação no camarote onde ela estava e trouxe num dos intervalos. Sabe que aquela comissão de frente dos roxinóis é também a invernada do CTG, que representa a Uruguaiana no Enarte? Como é que é? E eu fui a evento de carnaval em CTG, em Uruguaiana. Por que eu falo isso e destaco com muita fé e força? Porque lá na nossa Porto Alegre, onde na Estância da Harmonia se faz a Semana Farroupilha, que dura mais de um mês, se abriu uma faixa, o povo do carnaval, a pedido dos tradicionalistas, a pedido do MTG, o povo do carnaval começou a fazer carros alegóricos para o desfile Farroupilha de Porto Alegre. E o pessoal do MTG, dos CTGs e dos piquetes, abriu uma faixa. Não queremos carnavalizar o gauchismo. Mas tudo gaúcho de apartamento, tio. Hein? Tudo gaúcho de apartamento. e dizendo que não podia, o presidente do MTG, na ocasião, eu estava ancorando a transmissão da TV Com, ele diz assim, pois nós agora temos carros temáticos realizados por artistas plásticos, eu digo, não, momentinho, são carros alegóricos, feitos nos barracões das escolas de samba, e os carnavalescos são os escultores, os aderecistas e os que criaram os carros. Aquela referência a carro temático e a ideia de que houvesse artistas plásticos, e são artistas plásticos, sim, mas não havia o interesse que não fosse de dizer que nós não temos nada a ver com o carnaval. E eu disse mil vezes, vou repetir, vocês precisam de Urubaiana para terem uma lição de gauchismo no 20 de setembro, em dezembro a Califórnia, e quando chegar março, abril ou maio, porque aqui o carnaval a gente faz quando quiser, né? Tá? Quando chegar março, abril ou maio, brincar no carnaval com a mesma garra e o mesmo denodo. Então há uma bênção aqui sobre Urubaiana. É esta bênção que eu identifico. É esta bênção que me enche de vontade de voltar sempre. E o Delgado fez uma referência na minha quase mudança para Urubaiana. Vê como alguém lá em cima escreve os enredos desta forma, criando ao sabor dos improvisos as biografias. Promotor de justiça na cidade de São Chico de Paula, fui promovido para ser promotor de justiça da cidade de Urubaiana. 1984 para 85, 1985. Quando eu estava já encaminhando esta mudança, a viagem e tudo mais, o período de trânsito, recebo um telefonema de um querido colega que o Papai do Céu já nos roubou, Guilherme Faleiro, promotor de justiça em São Leopoldo, natural de Urubaiana. Brito, eu vi aqui no Diário Oficial, tu estás indo para a minha terra e eu quero voltar para casa. Permutas comigo? Vamos fazer a permuta, sim. Eu fui para São Leopoldo, onde estou até hoje, onde vivo até hoje, e ele voltou para Urubaiana. Mais adiante, quando fizeram os novos prédios do foro e da promotoria, colocaram lá uma placa, ou um conjunto de placas, contando a história da comarca. E lá estão promotores de justiça que atuaram em Urubaiana. E eu fui impactado, eu fui levado lá e vi a placa Cláudio José Silveira Brito. 45 dias, as datas corretas dos dois ofícios, quando fui promovido, o trânsito e o fim do trânsito. Claro, quem foi fazer a placa foi um servidor que foi ao Diário Oficial, vamos pegar a história da comarca. Lá estavam os atos. Eu realmente, embora sem ter atuado, fui promotor de Urubaiana 45 dias. Queiram ou não queiram, está na placa. Pois é? E agora... Agora sim, agora eu vou dizer para o Jair Cobb, meu amigo, o guri de Urubaiana sou eu. Eu fico muito agradecido. E agora vou, no encerramento, fazer um pedido. Que Urubaiana não permita mudar esta maneira de ser. Inclusive de, que pena que fechou a esquina do pecado, né? É, a esquina do pecado, onde se chegava na véspera do carnaval, eu fazia o programa da madrugada ali da esquina, o pessoal chegando das quadras, do center, né? O pessoal chegando das quadras, parando na esquina, nós entrevistando, e o X me comendo, né? Deus o livre, guarde. Não mudem isso nunca. Não mudem isso nunca. Não mudem esse jeito de ser. Eu contei hoje, quando nos encontramos e almoçamos, o que aconteceu certa feita com o então governador Germano Rigotto. Ele veio a um dos carnavais de Urubaiana, nós estávamos aqui, e ele vai ingressar na avenida, ali perto da Rádio Charrua, para vir caminhar até o fim do desfile, uma camisa verde, bonita. Eu digo, governador, por favor, bote uma camisa branca, mude uma camisa. Verde e vermelho não dá para usar. O senhor vai brigar com metade da avenida, de qualquer maneira. E aí, como assim, Brito? E aí contamos. E isto é bonito, isto é encantador, isto está na raiz que não se pode alterar. Não se agride raiz cultural. não se modifica aquilo que surgiu por natureza, quase que como geração espontânea. E eu encerro contando uma rápida história. Como eu disse, eu sou um contador de histórias. Da história deste país, e que envolve três gênios. Eu vou citar três gênios: Leonel de Moura Brizola, Darcy e Niemeyer. Lá pelas tantas, estão no palácio e Leonel Brizola vira para Darcy Ribeiro e diz assim: Che, o que é que nós vamos fazer para deixar algo aqui nesta cidade? Darcy Ribeiro responde: nós montaríamos um comitê, um grupo de trabalho, uma comissão, todos nós. Faríamos 1000 projetos. Olha só, esta história é absolutamente verdadeira, está documentada. Testemunho ocular, o senhor Pitágoras Castilhos Miller. Tem documento de próprio punho do Niemeyer, do Oscar Niemeyer. E acontece que a resposta que Darcy Ribeiro dá para Brizola, Brizola pergunta: o que deixamos aqui? E diz Darcy Ribeiro: de chofre, um sambódromo. Como assim um sambódromo? Sim, tem autódromo, hipódromo, velódromo. Esta cidade é a cidade do samba, do carnaval. Temos que fazer um local definitivo, um espaço, um sambódromo. Bom, a resposta já veio. O grupo de trabalho acabou de responder, né? O segundo comitê, que é o Brizola, vira para o Pitágoras Castilho Miller, de imediato telefona para o Niemeyer. O que temos que fazer? Um sambódromo. Liga para o Niemeyer. Vem Niemeyer com uma cartolina, um tubão de cartolina e crayon, lápis de cera. E ele chega, ouve o pedido: não, nós queremos fazer um sambódromo. Ele abre o papel na mesa. Isto está emoldurado na sede da Rio Tour até hoje. E há uma réplica no restaurante na Lapa, o Baródromo, que é tematizado em cima disso. E ele começa a desenhar o famoso rabisco do sambódromo, que foi até capa depois de um disco, e que ele só viu completar muito tempo depois, porque por força de um contrato com o prédio tombado da Brahma, que por 20 anos tinha uma exclusividade, metade do sambódromo era aquele prédio. Depois é que desapareceu e ficou como é hoje, as arquibancadas com esse sentido. Pois bem, Niemeyer desenha, faz o rabisco, faz todo o esboço, está aqui, ó, é isto aqui. Brizola pergunta: onde faremos? Este é o dado relevante. Onde faremos? Diz Darcy Ribeiro, equivocando-se: ah, vamos fazer lá onde já está o Rio Centro. Vamos embora lá para Jacarepaguá, onde tem autódromo. Vamos fazer lá, vamos rasgar aquela zona, vamos levar para lá esse grande evento. E Oscar Niemeyer enrola a cartolina, põe debaixo do braço, levanta e diz: eu vou embora. Como assim? Eu estou fora disso. O sambódromo tem que ser onde é, ali, bem juntinho da Praça 11, bem juntinho do terreirão do samba, onde tia Ciata e as outras baianas quituteiras recebiam os sambistas que eram perseguidos pela polícia, os acolhia e surgiam as grandes composições, as grandes rodas de samba. É ali o samba. E lá no fim, ali mesmo, na Marquês de Sapucaí, lá no fim está o cemitério onde está sepultado o Sapucaí, e olhando para o alto está o Cristo Redentor. Se não é para fazer ali, não é comigo. Eu jamais vou cometer o crime de arrancar a cultura de seu berço. Ali tudo aconteceu. Resumo da ópera: está lá o sambódromo até hoje, no local que o Niemeyer queria. E bem ao lado, uma escola de ensino médio e fundamental, um dos tantos brizolões, um dos tantos CIEPs do Brizola, com o nome de Escola de Ensino Fundamental e Médio Tia Ciata, uma negra, baiana, quituteira e analfabeta, nome de colégio. Isto é uma elegia, isto é levantar, sim, um santuário, que é como eu me sinto quando chego lá ou quando chego aqui na Presidente Vargas. Já se cogitou aqui de fazer sambódromo, mas não adianta. Não tirem nunca as baterias daquele contorno do obelisco onde os paraguaios vieram depor armas. Não adianta. É aqui, esta é a raiz, este é o chão. Haja o que acontecer em Uruguaiana. Este é o chão. Este é o chão que precisa ser preservado, precisa ser cultuado cada vez mais. E naquilo que estiver ao meu alcance, contem comigo, porque eu haverei de estar presente por honra e dever. Obrigado.
Nós gostaríamos de pedir escusas e efetuar um registro, mesmo que tardio, da presença do vice-cônsul do Brasil em Passo de los Libres, excelentíssimo senhor Rubens Fonseca Martinez. Agradecemos a gentileza da sua presença. Passando ao segundo momento desta solenidade, o nosso secretário ad hoc fará a leitura do requerimento que originou a homenagem ao centenário da Liga da Defesa Nacional, Núcleo Uruguaiana.
Requerimento administrativo. Excelentíssimo senhor vereador José Fernando Tarragô, presidente do Legislativo Municipal. Neste, o vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 31 de 2014, requerer que seja realizada sessão especial no dia 8 de dezembro de 2017, às 19 horas, no plenário do Palácio Borges de Medeiros, alusiva aos 100 anos de fundação do Núcleo Municipal de Uruguaiana da Liga da Defesa Nacional. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento em comemoração aos 100 anos de fundação do Núcleo Municipal de Uruguaiana da Liga da Defesa Nacional, datado em 20 de dezembro de 1917. Um reconhecimento pelos serviços prestados desta entidade que, ao longo dos anos, tanto desenvolveu atividades de cidadania voltadas ao fortalecimento cívico, patriótico e cultural da nossa comunidade, através do culto à pátria e aos símbolos nacionais. Uruguaiana, 1º de novembro de 2017, vereador Carlos Delgado, bancada do PP.
Para prestar homenagem ao centenário da Liga da Defesa Nacional Núcleo Uruguaiana, fará uso da palavra o vereador Irani Coelho Fernandes.
Boa noite a todos. Em especial, em nome da nossa vereadora Suzana, o Zulma Cinello, eu sempre faço a brincadeira com ela. Da outra vez eu... É uma brincadeira. Eu a cumprimento, como está presidindo essa cerimônia, os demais nossos homenageados, os vereadores, nossos convidados, auditório, quem está conosco aqui no plenário. E cumprimento também especialmente o senhor Wander Correia, que é o presidente da Liga de Defesa Nacional, que é o motivo da nossa homenagem nesse momento. Por iniciativa do vereador Carlos Delgado, nós homenageamos nessa noite. Temos uma solenidade dupla essa noite, que se encaixa exatamente dentro desse espírito, do espírito da cidadania, do espírito daquelas pessoas que trabalham pelo bem, aquelas pessoas que trabalham, que têm como sentimento, que têm como padrão de vida, que têm como compromisso o bem-estar da sociedade. Tanto Cláudio Brito, que podemos pensar que leva a sua vida com seriedade, homem público, do direito, mas que vive brincando na Califórnia, brincando no carnaval, mas brincando sério, fazendo coisas sérias, contando histórias que realmente são coisas sérias. A grande responsabilidade que a gente vê nisso é um cidadão, por questões de que não se sabe como, caiu de paraquedas em Uruguaiana, está em Uruguaiana de paraquedas, e a partir daí tem essa empatia, tem esse sentimento, tem esse carinho. No último programa que eu assisti do jornal Hoje, parece que foi esse, onde eu tenho a tua participação, que fala sobre questão jurídica ali.
Bom dia, Rio Grande.
No finalzinho você falou, olha, hoje eu estou indo para Uruguaiana. Então, já estou indo para a Califórnia. Então, só essas expressões de carinho fazem com que seja merecido esse título que foi encaminhado pelo Carlos Delgado. Tenho certeza absoluta que sim. Também queremos agradecer nessa noite e enaltecer a presença de todos que fomentam o civismo, o patriotismo, aquilo que acontece diariamente na nossa cidade. E como um idealismo que foi originário da Liga de Defesa Nacional, que hoje em Uruguaiana completa 100 anos, mas que a nível nacional faz 101 anos. E ao falar da Liga, foi criada pelo poeta Olavo Bilac, em meio à Primeira Guerra Mundial, né, 1917, relembro a missão dessa entidade, e foi de levar naquela oportunidade do guerra, não pós-guerra, mas do guerra, o sentimento de brasilidade, a moral cívica e social junto à sociedade. A partir daí, tentando colaborar naquele momento que vivia o país, com a construção de uma democracia sólida, de respeito às instituições, de fortalecimento e brasilidade, que o mundo vivia uma efervescência, não se sabia para que lado ia, era uma primeira guerra muito, muito focada na questão do posicionamento ideológico de quem estava participando da guerra, enfim. Tá. Então, o Olavo Bilac criou a Liga de Defesa Nacional, daí lá, que fez 100 anos no ano passado, esse ano, aí logo seguinte, no ano seguinte, em Uruguaiana, foi criado também, no dia 20 de dezembro, a nossa Liga, que se espalhou pelo Brasil todo, houve um contágio daquela brasilidade que naquela oportunidade acontecia. E chegou a Uruguaiana, né, já naquela oportunidade. Então, em Uruguaiana, mais recente, claro que não tenho a visão do que aconteceu de anos passados, durante o decorrer desses 100 anos, mas do que se conhece, eu tenho 60 anos e desde que me tornei uma pessoa observadora, mesmo da minha juventude, eu tenho visto a Liga de Defesa Nacional em Uruguaiana presente em todos os eventos, mas nos eventos exatamente que são aqueles eventos importantes daqui na nossa cidade. Então, passei a conviver, sou militar da reserva, reformado agora, servi durante 32 anos, então tenho uma relação, uma ligação muito, muito próxima disso. E tivemos no meio do caminho uma revolução de 64, e a gente hoje muitas das vezes confunde as coisas, confundindo a intervenção militar, o regime militar, o militarismo com a brasilidade nossa, que é o respeito à democracia, enfim. E se criou em determinado momento uma certa ojeriza, como se falava em militares, que são extremamente importantes para a nossa participação como cidadão, até dentro da Liga de Defesa Nacional. A Liga de Defesa, pelo que se sabe, ela é de todos os brasileiros. Todos podem ser sócios da Liga de Defesa Nacional. Todos que quiserem se manifestar têm a liberdade de chegar ali. Eu quero me associar à Liga de Defesa Nacional. Não paga nada, apenas com o prazer de dizer, eu quero uma sociedade digna, eu quero lutar, eu quero modificar, tentar modificar o que hoje a gente vê na sociedade. Está tão difícil hoje, nós temos a nossa sociedade tanto agônica, nós estamos nos colocando um do lado, uns contra os outros, e nos esquecendo que o Brasil é maior do que tudo isso. Esse é um papel que a Liga de Defesa Nacional sempre fez em Uruguaiana. Então, nós temos, como eu já comentei, hoje, por exemplo, um papel importante que das Forças Armadas, das Polícias Militares, das Polícias Civis, das Guardas Municipais, enfim, todos os órgãos de segurança, porque aí quando tu coloca a sociedade de forma antagônica, se acende a necessidade da presença dessas forças de segurança. E aí tu encontra todos esses órgãos que eles, de uma forma ou de outra, estão tentando cumprir o seu papel, independente dessas inúmeras carências e dificuldades que o próprio Estado deveria colocar nesses órgãos para dar a segurança do cidadão. Quer dizer, então, Esses homens que fazem isso sem recursos, os professores, os médicos que estão nos hospitais lotados, que se doam para isso, enfim, todos os cidadãos da sociedade e aqueles que pertencem e comungam com as ideias da Liga de Defesa Nacional, essas pessoas são pessoas do bem. E essas pessoas têm que ser homenageadas quando a gente homenageia 100 anos da Liga de Defesa Nacional Uruguaiana, mas não pelos 100 anos corridos, mas pela essência do seu trabalho durante esses 100 anos. Não adianta a gente viver 100 anos se não faz nada. A gente pode ter uma vida pequena, mas intensa e que deixa um legado. E isso a Liga de Defesa Nacional tem deixado aqui no nosso município de Uruguaiana. Muitos parabéns, muitas felicidades a todos aqueles. Você hoje, Wander, está na presidência. Mas temos aqui, ó, inúmeros outros companheiros que estão conosco, que também estejam ali, doutor Stabile, Zé Newton, e desculpe se esqueço mais alguém, que já foram presidentes, que deram a sua contribuição como presidente da Liga de Defesa Nacional, cumprindo esse papel, exaltando sempre isso. Nós temos história de que a língua portuguesa, por exemplo, ela foi oficializada no Brasil todo como obrigação por essa brasilidade vista, comprada essa ideia pela Liga de Defesa Nacional, em locais onde, por exemplo, em função da imigração italiana, alemã e outras, se ensinava só o alemão ou só o italiano, se foi obrigado ali também. Vocês são brasileiros, vocês vieram de fora para o Brasil, mas vocês têm que ter esse sentido de brasilidade, e foi através da Liga de Defesa Nacional que foi obrigatório a língua portuguesa em todos os recantos do Brasil. A questão do fogo simbólico, a corrida do fogo simbólico, o dia da bandeira, que parece para muitos que não conseguem entender e dissociar muito a Liga, os militares, o civismo, estão sempre participando, né? Então, isso é importante. E a presença e o trabalho que é feito pela Liga de Defesa Nacional Uruguaiana, ela encontrou caminhos para poder fazer isso. Ela fez uma parceria com a Secretaria de Educação, com a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Estadual de Educação. Ele trouxe o movimento tradicionalista gaúcho para perto, para poder exaltar, está aí o homem vestido a caráter, né, representando isso. E isso é todos os anos, através do trabalho dos CTGs, através das invernadas mirins, né, dizendo que o Brasil não é esse que nós estamos vendo, que nós estamos acompanhando, que está acontecendo em Brasília. É muito maior. Isso vai passar. O Brasil vai ficar. A ideia de democracia no Brasil, ela vai continuar. E isso só é possível graças a essas pessoas como Cláudio Brito, que fala sobre isso, a Liga de Defesa Nacional, as pessoas que fazem parte, estão aqui presentes, e todas as entidades que compõem a Liga de Defesa Nacional. Isso é importantíssimo para nós. Então, amanhã nós não estaremos aqui, mas tenho certeza que essas crianças que hoje entendem o que é respeito, educação, o carinho que tem que ter pelos símbolos nacionais, pelo hino nacional, nós vamos agora, daqui uns dias, o ano que vem, disputar mais uma Copa, a efervescência do Brasil daquilo, pelo mundo afora, isso vai, talvez, pelo Brasil afora, nós vamos ter bandeirinhas, ruas pintadas e rojões que não pode mais soltar bombas, não pode mais, mas nós vamos encontrar isso também em Uruguaiana, torcendo pelo Brasil. É uma fase que passa, vai dar de 4 em 4 anos, mas a essência do povo brasileiro é essa, é nós termos pessoas e agradecer na tua pessoa, Wander, e a todos aqueles que fizeram parte durante esses 100 anos da Liga de Defesa Nacional e que hoje estão se esforçando, muitas das vezes, para driblar a crítica, né, de ter as nossas crianças na pira da pátria, acompanhada, as cavalgadas que são feitas, por um único sentido, acreditar de que o Brasil é maior do que tudo isso. Então, é nesse sentido que essa casa tem o prazer e tem, eu acho que, a obrigação de fazer essa homenagem. E aí eu transporto para agradecer a iniciativa do vereador Carlos Delgado de poder reunir nesse momento tão oportuno um lado fático, um lado verdadeiro, que é a tua presença entre nós, divulgando as coisas boas da nossa terra. Sabe, nós temos coisas ruins na nossa terra, a modernidade está chegando na Uruguaiana, nós já tivemos sequestro em Uruguaiana, o primeiro sequestro. Quer dizer, são coisas que são combatidas e elas não são piores, porque existem pessoas como Cláudio Brito e como a Liga de Defesa Nacional. Parabéns a todos e a homenagem dessa casa a todas aquelas pessoas de bem, a todas as pessoas, que, independentemente de estarem filiadas a uma Liga de Defesa, a um Rotary, a uma maçonaria, a uma loja maçônica, a um clube de serviço, mas todas as pessoas de bem hoje se sintam homenageadas por essa determinação e por essa coragem que a Liga de Defesa Nacional hoje, que vai completar 100 anos, tem essa persistência dessas pessoas que hoje, de cada um de alguma forma, tem contribuído. Eu sou membro da Liga de Defesa Nacional com muito orgulho e por isso que eu me sinto bem à vontade de poder estar exaltando a esse momento importante. Parabéns a todos. Muito obrigado, Carlos Delgado, por nos proporcionar esse momento único e importante na história de Uruguaiana. Muito obrigado.
A senhora secretária Zulman Cinello e os vereadores Irani e Carlos Delgado farão neste momento a entrega de um certificado registrando o reconhecimento da Câmara Municipal à Liga da Defesa Nacional. A palavra está à disposição do senhor Wander Manuel Freitas Correia.
Excelentíssima secretária, no exercício da presidência desta sessão, demais membros da mesa que preside esta solenidade, e destaco o uruguaianense, né? É, agora o uruguaianense, né? Demais senhores. Demais senhores vereadores, meu dileto amigo Guilherme Socias Vilela, contemporâneo dos tempos de ginásio do nosso velho Colégio União, companheiros da Liga da Defesa Nacional, demais autoridades, convidados, amigos que nos honram. Eu entendo que esta homenagem que a Câmara presta à Liga da Defesa Nacional é uma homenagem que nos honra muito. Por 12 anos, de 1976 a 1988, eu fui membro desta casa aqui e pude exercer o meu mandato exatamente com a preocupação sempre de conduzir os destinos do Legislativo na busca de soluções e de encaminhamentos adequados e apropriados para a segurança da vida nacional. Passei um instante aqui à época do MDB e da Arena. Éramos só dois partidos. Depois ampliou-se a democracia. Mas eu digo com satisfação que a Liga da Defesa Nacional é uma entidade que deveria ser mais reconhecida, como está sendo reconhecida esta noite, pelo trabalho que ela realiza. Quando foi fundada a Liga da Defesa Nacional e o nosso homenageador, né, o vereador Irani já fez uma referência muito apropriada à Liga da Defesa Nacional, ela surgiu por um momento muito difícil na vida brasileira. Naquele ano, buscava-se, inclusive, identificar o brasileiro com a vida militar. E não é sem razão que o Dia do Soldado, e os militares que estão aqui sabem disso, é o dia do nascimento do Olavo Bilac, o 16 de dezembro é o dia em que o Bilac nasceu. E por que fixado para o Bilac este instante? Porque o Bilac representou, entre tantos e tantos ilustres brasileiros que criaram a Liga da Defesa Nacional, uma liderança singular e extraordinária. Nomes de respeito da época, de 1916, integraram aquela primeira comissão que, no Rio de Janeiro, criou a Liga da Defesa Nacional. E ela logo se estendeu. No ano seguinte, ela estava sendo criada em São Paulo. E também, naquele ano seguinte, estava sendo criada em Uruguaiana. Que salto, Brito! Dado o Rio de Janeiro à Uruguaiana. Aqui havia uma comissão de guerra, porque havia realmente também naquela época essa preocupação com o Brasil envolvido na Primeira Guerra Mundial, né? E a Liga Nacional, ou a Liga da Defesa Nacional, ultrapassou este limite da comissão de guerra, que inclusive tinha como objetivo recolher fundos para poder sustentar as dificuldades financeiras que o país já tinha naquela época. Mas a Liga foi superior a tudo isso. E, curiosamente, quem presidiu a Liga da Defesa Nacional quando ela foi criada em Uruguaiana? General Flores da Cunha, que era, então, o prefeito nomeado. E a Liga permaneceu trabalhando por muitos e muitos anos, até que se desgastou, deixou de existir por um período. Eis que, na década de 40, o Brasil se envolve de novo com a Segunda Guerra Mundial. E reaparece a Liga da Defesa Nacional em Uruguaiana. Quem é que preside? O prefeito Francisco Maria Piquet. A partir daquela data, então, daquele 1942, a Liga se fixou, a Liga se estruturou, a Liga se reorganizou e a Liga continuou funcionando, sendo, de fato, uma entidade que, como já foi destacado aqui, sempre esteve atenta aos interesses nacionais, voltada não só para o aspecto militar, que faz parte dessa preocupação da Liga realmente, mas também para o aspecto educacional. E agora, como já foi também colocado aqui, incluindo-se a atividade nativista, porque toda a atividade que a Liga realiza na semana, e nós não fazemos aqui só o Dia da Bandeira, nós fazemos a Semana da Bandeira, realizam-se cavalgadas cívicas e as bandeiras dos estados que a Liga tem consigo desfilam pelas ruas da cidade e vão para os acampamentos e voltam, e há essa fraternidade maravilhosa que identifica essas forças que nós temos em Uruguaiana. Eu até estou me repetindo aqui, porque o Brito já falou, o Irani já falou, né? Mas essa integração é notável que aqui aconteça. Hoje nós estamos aqui realizando essa solenidade. Vamos atravessar a rua para fazer o quê? O lançamento da 40ª edição da Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul, que eu tenho este ano a honra de presidir. Então, nós estamos integrados em nossa cidade com essas preocupações que se inspiram na história maravilhosa deste país, que nós não podemos deixar que se perca de maneira nenhuma. Temos que superar tudo isso com a nossa brasilidade, com o nosso sentimento de amor à pátria, com o nosso civismo. E os colegas da Liga que ali estão também sabem que nós todos alimentamos essa preocupação. Obrigado, meus amigos vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado, Câmara Municipal de Vereadores. E obrigado também ao nosso atual presidente, o Wander Correia. Era o que tínhamos a dizer.
Ao término desta solenidade, agradecemos novamente a presença das senhoras e senhores que prestigiaram este evento e convidamos todos para cantarmos o hino de Uruguaiana.
Quero agradecer a presença de todos, estamos muito honrados com a presença de todos e também parabenizar mais uma vez o senhor Cláudio Brito e o senhor Wander Correia pela homenagem pela Liga da Defesa Nacional. Muito obrigada a todos. Invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente solenidade.